Hoje eu tenho a responsabilidade de trazer a palavra, de servir vocês com a exposição do texto. Amém? Queria que vocês abrissem comigo em Filipenses, capítulo 2. Estamos na série, né? Teologia da Cruz. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Está aqui no telão também o texto, se vocês quiserem acompanhar. A minha versão é NVI. O texto diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Nós temos um texto muito rico aqui, da carta de Paulo à igreja de Filipos. E eu queria introduzir esse assunto compartilhando algo relacionado à minha vida há alguns anos atrás. Eu me converti aos 12 anos de idade, em 2001. E meus primeiros 10 anos de caminhada cristã, eu amava Jesus, mas eu confesso para vocês que eu vivi por 10 anos de maneira muito religiosa. Quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para como eu vivi o meu cristianismo, eu confesso para vocês que eu tinha algumas ideias muito equivocadas das Escrituras, ou daquilo que eu escutava dos púlpitos, por exemplo. Eu, então, tinha uma ideia que eu era uma pessoa muito boa, e que eu merecia a salvação, porque eu estava indo para a igreja, orando, jejuando, e que Jesus veio, morreu por mim, mas que eu também, fazia por onde? E eu vivi essa religião por muitos anos, e eu lembro que aonde que foi, assim, onde que meus olhos foram abertos, e isso eu vejo a graça de Deus. Eu lembro que existe um momento onde o meu contexto de família era um contexto de uma família muito destruturada. Minha mãe é mãe solteira, trabalhava em 2 empregos, auxiliar de enfermagem, trabalhava 24, 36 horas por dia. E a gente vivia ali naqueles desafios. E eu lembro que quando eu já estava com 10 anos de cristão, eu já fazia seminário, eu estava com meus 20 anos, fazia seminário. Eu era muito envolvido na minha igreja local, liderava vários jovens, muitos mesmo, e fazia evangelismo em hospital, na praça, eu ia para a vigília, eu ia para o monte, e várias vezes, por exemplo, e a minha mãe estava, nesse momento da vida, a minha mãe estava vivendo um momento muito distante da igreja, de Deus, e em depressão, e o meu irmão, nessa época, vivia nas baladas, indo para as pros lugares aí, e sem Deus. E eu, olhando na minha casa, olhava como se eu fosse aquela pessoa, né? Eu sou o crente aqui dentro dessa casa. E, ao mesmo tempo, a minha maneira de tratá-los era uma maneira de superioridade. A maneira como eu tratava minha mãe e meu irmão era uma maneira de eu se achar melhor do que eles. Eles são pecadores, eles não têm vida com Deus, e eles estão escolhendo o caminho deles. E eles... é isso que vai, é a consequência de tudo isso. E na minha visão cristã, era uma visão que eu escolhi Jesus, e Jesus agora eu estou vivendo para Ele. E me colocava como maior do que eles, e várias vezes eu chegava neles e exortava: isso tudo está dando errado na sua vida por causa que você não é crente, porque você não vai para a igreja, porque você não serve a Deus. E a minha religião, a minha fé, estava mais destruindo a vida deles, estava mais impedindo eles de quererem conhecer a Jesus do que trazendo para perto. Religião faz isso. E eu lembro uma vez, então, que a minha mãe, ela chegou para mim e disse assim, minha mãe estava numa crise forte de depressão, a ponto de não querer sair de casa, chegou a ponto de tentar suicídio, e ela, um dia eu cheguei para ela e ela falou, ela teve tentativas de suicídio de fato, e chegou uma vez que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, você está vivendo desse jeito, e você conhece a palavra, você se desviou dos caminhos de Deus, mas o que que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, que você deve se alegrar em Deus. A Bíblia vai dizer em Tiago, os textos que eu li aqui mais cedo com vocês, e eu fui citando vários textos que eu tinha decorado e que eu tinha que falar para ela o quê? Deus não te chamou para ser triste. Deus não te chamou para viver dessa maneira. Seja alegre, levanta, sai dessa cama, acorda, mulher. E eu lembro que minha mãe, eu falei, mãe, por que que você não me conta o que está acontecendo? Por que que você está em depressão? O que que gerou isso em você? E eu lembro que a minha mãe me respondeu assim, Tiago, sabe por que eu não te conto as coisas? Sabe por que eu não abro meu coração para você? Porque, para mim, você é muito arrogante. Você vive um cristianismo e você é perfeito. Parece que você não tem problema nenhum, porque você vai para a igreja o tempo inteiro, você faz um tanto de coisa. E a visão que eu tenho é que do seu lado, nem com Jesus eu me sinto assim. Nem com Jesus eu me sinto, mas do seu lado eu me sinto a pior pessoa da terra. Porque você está aqui e eu estou aqui embaixo. Eu não sou nada do seu lado. Ela falou isso comigo. Isso me destruiu por dentro. Por quê? Porque, de certa forma, lá no fundo eu já sabia disso, mas aquilo ali foi, de fato, Deus gritando no meu ouvido, dizendo: eu resisto aos soberbos. Não é esse o cristianismo que eu tenho para a sua vida. Você não é superior. Quem é você? E eu lembro que eu fui para o quarto e eu fui chorar. E eu fiquei a madrugada inteira chorando. E naquele dia eu lembro que eu me senti a pior pessoa do planeta. Eu sou soberbo. E a partir daquele dia eu reconheci. Eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, eu preciso consertar isso na minha vida. E eu lembro que a partir daqui então... E essa caminhada continua até hoje, o Senhor tratando, mexendo no meu coração. Ele me pegou pela mão, nesses 12 anos depois desse episódio, 13 anos quase, e Ele tem tratado o meu coração dia após dia para que o orgulho nunca seja um problema, um grande problema, e sempre vai ser, na verdade, mas que Ele continue me moldando ao caráter dEle. Como é horrível a arrogância espiritual. Como é horrível a superioridade, se achar mais do que alguém. Como é horrível andar do lado de alguém que é como se essa pessoa te olhasse com um olhar: eu sou maior, eu sou melhor do que você. E eu estava sendo assim com a minha família. Eu estava sendo assim não só com a minha família, mas com os meus amigos, e eu olhava de fato: ah, eu faço tudo correto. Mas eu estava sendo uma das piores pessoas que Jesus, que o próprio Deus diz que resiste aos soberbos. E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa noite. Esse texto tem um pouco disso. E o contexto dessa carta, Paulo, ele escreve essa carta da prisão, aproximadamente do ano 60, 62 depois de Cristo. Paulo está preso em Roma, e ele ali está nos seus últimos anos, e ele escreve essa carta para essa igreja que ele mesmo plantou na região da Europa. E ele, então, começa essa igreja. E aí O que é que acontece, irmãos? Ele então está preso e essa igreja de Filipos agora envia para Roma, na prisão onde Paulo estava, envia um homem chamado Epafrodito. E Epafrodito é um ministro, é um membro daquela igreja que recebe a missão de ir para Roma, levar mantimentos, levar recursos para cuidar de Paulo nas suas necessidades que ele precisava, de trazer ali bênção e de dizer para Paulo: Paulo, a igreja de Filipos está com você, estamos intercedendo por você. E a igreja de Filipos era uma igreja bênção, era uma igreja que ouviu o evangelho, que se converteram a Jesus, é uma igreja que estava fazendo a obra de Deus de maneira linda. Paulo elogia essa igreja no primeiro capítulo. Paulo, ao escrever essa carta, ele escreve essa carta com o intuito de elogiar, de animar, de dizer: é isso aí, continua, permanece firmes. Só que Paulo escuta de Epafrodito um problema que estava acontecendo naquela igreja. E o problema que acontecia naquela igreja é que estava havendo conflitos internos dentro daquela igreja. O que estava acontecendo? Irmãos estavam fazendo a obra de Deus, irmãos engajados no serviço, irmãos participando no ministério, mas esses irmãos não estavam caminhando em unidade uns com os outros. Eram irmãos que queriam viver o ministério de maneira individual. Era alguém como se estivesse aqui agora, no Conexão, e essa pessoa está no Conexão, e ao estar no Conexão, vão dizer que existe uma direção de como o Conexão deve servir as pessoas. E aí uma pessoa do ministério decide fazer do seu jeito. Não, eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer desse outro jeito. Só que já existe uma direção que foi dada para aquela igreja caminhar junto. É a mesma coisa do Jarley, por exemplo, do louvor aqui. Organizou tudo, eles ensaiaram. E chega alguém, um cara da guitarra, e vai dizer: eu quero tocar do meu jeito, eu quero tocar outra nota. E eles estavam em falta de sintonia. Aquela igreja estava, pessoas estavam se achando melhores uma do que as outras. Pessoas estavam querendo ser aplaudidas, porque ao servir o ministério elas queriam receber elogios. Naquela igreja estava tendo irmãos que estavam querendo os holofortes, que estavam querendo se achar mais, e que eles se relacionavam uns com os outros, ainda que aparentemente servindo de coração, mas aparentemente por fora, mas por dentro do coração deles, eles estavam com o coração não voltado para a unidade, com o desejo de agradar os irmãos, de servir uns aos outros, mas eles estavam mais preocupados com eles mesmos. E é nesse contexto que Paulo escreve esse capítulo 2 também, e ele busca resolver um problema que aquela igreja estava acontecendo, dessa individualidade, dessa ambição egoísta, da vaidade no coração dos irmãos da igreja, que causava divisão entre eles. E aí Paulo, então, ele vai escrever esse capítulo, e ele começa, e a ideia que Paulo tem ao escrever essa parte é algo muito interessante. Porque do versículo 1 até o versículo 5, Paulo está simplesmente buscando ser prático. Prático. Os 5 primeiros versículos de Filipenses 2 são textos que Paulo são práticos em como consertar. Vocês devem consertar sendo humilde. Vocês devem consertar esse problema de ambição, de vaidade, ao considerar outros superiores. Pense menos em você, pense mais no outro. Mas o interessante é que Paulo busca resolver. Ele usa os primeiros versículos de maneira prática e depois ele vai apontar de como deve ser essa mudança. Como vocês devem viver de maneira correta. E aí do versículo 6 em diante, ao versículo 11, Paulo vai usar teologia. Paulo vai usar teologia para resolver um problema da igreja de conflitos internos. Paulo vai usar teologia para direcionar e para trazer praticidade na vida da igreja dos irmãos. E pensando nisso, trazendo o exemplo de Jesus para consertar um problema entre os irmãos da igreja, e dentro dessa ordem, Paulo começa a ordem trazendo prática primeiro e depois ele aponta para a teologia. Eu queria inverter a ordem aqui. Primeiro eu queria apresentar a teologia do que Paulo está trazendo, né, pelo menos a ideia dele, e depois a gente vai para a parte prática. Ok, irmãos? Então, diante disso, eu queria começar do versículo 5. E o texto lá vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. E eu queria parar aqui. Paulo aqui, ele está trazendo a beleza da vida de Jesus, ele está apresentando o caráter de Jesus, ele está apresentando como Jesus ele está vivendo a vida, para dizer para todos de Filipos, olha como Jesus faz, olha o que Jesus está fazendo. E o que Jesus está fazendo quando Paulo está apresentando aqui? Ele está dizendo que Jesus está resolvendo um problema. Ei, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Esse é o ponto. Jesus é Deus. E ele vai dizendo, olha, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus é o próprio Deus, ele é uma das pessoas da Trindade, e Jesus, sendo igual a Deus, a expressão exata de Deus, Jesus, ele não se apega a isso, mas ele se esvazia. E a palavra aqui é uma palavra que nós chamamos kenosis, só que muitas vezes ela é interpretada de maneira errada. E aí eu vou explicar. Essa kenosis aqui que é falada, esse esvaziar que Jesus está fazendo, é Jesus sendo Deus, ele está se esvaziando, mas ele não se esvazia ao deixar a sua divindade. Jesus não deixa de ser Deus. Pelo contrário, Jesus ele está se esvaziando, tomando uma forma de servo, se tornando como homem. E ele adiciona à sua divindade o ser homem. E qual que é a ideia disso? E isso é muito importante para nós entendermos na teologia. Porque Jesus, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. E esse se esvaziar de Jesus aqui não é um esvaziar aonde ele troca. Ele deixa de ser Deus e ele é só 100% homem. Ele não faz isso. E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu já encontrei em grupinhos de bate-papo pessoas que têm literalmente a ideia que, Deus, que Jesus aqui, ele deixa a sua divindade e que ele não é Deus aqui agora, ele é só homem. Só homem. E isso não é verdade. E o que, que isso tem a ver? Tudo. Por quê? Porque Jesus, ele sendo Deus, ele poderia muito bem, ele sendo esse Deus, ele decide o quê? Se esvaziar como um sinal de humilhação. Ele se esvazia no sinal de tomar uma forma humana. A humilhação aqui, o se esvaziar aqui é tomar uma forma humana. Por quê? Porque esse Jesus que é o Todo-Poderoso, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que ele está na glória junto com o Pai, e Jesus ao tomar a forma humana, ele está se humilhando. Porque ele toma a forma de um homem, e agora no corpo de um homem, ele tem todas as limitações que nós temos. Porque agora Jesus como homem, ele sente dor. Jesus agora como homem, ele vive as limitações que nós temos e ele se torna assim e ele vai viver os dilemas. Ah, e entendendo que esse Jesus vai para uma cruz e vai passar por as aflições, ele vai passar pelas suas angústias, ele vai viver vários dilemas ao se tornar homem. Ele se esvazia, mas ele precisava disso? Não. Mas ele se esvazia por nós. Ele se esvazia porque para ele pagar o preço, para ele tomar o lugar, para ele cumprir toda a lei, para ele obedecer às escrituras, morrer numa cruz, precisava ser um homem morrendo na cruz. E Jesus, ao se esvaziar e se humilhar, o texto vai dizer o seguinte, ele se esvazia e ele vem para ser servo. E isso é um ato de humilhação. Porque esse Deus, ele não tem que ser servido. Ele não tem. O objetivo principal é ele ser servido e não ele servir. Mas esse Jesus é aquele que estava na glória com o Pai, na eternidade, e ele desce, se faz como homem, e ele vai dizer que eu não vim para ser servido, mas é o Deus Todo-Poderoso que está vindo servir. É o Deus que olhava o homem de cima para baixo, mas é o Deus que se encarnou, vive os problemas, os dilemas que nós vivemos como homens, as nossas lutas diárias, e ele vence todas elas. Mas ele também, como homem, ele se ajoelha nos últimos dias dele, antes de ir para a cruz. Esse Deus que olhava o homem de cima para baixo, olha o homem agora nos olhos, ele olha a mulher samaritana nos olhos e ele diz: eu sou o Messias. Ele olha para o cego de Bartimeu, ele olha para Lázaro ressuscitando ele olha para a mulher samaritana, ele olha para Marta, ele olha para Maria, ele olha para vários homens, pessoas, olho no olho. O Deus Todo-Poderoso está entre nós. E ele sente fome no deserto, e ele vive vários desafios, e ele chora com a morte de Lázaro. Deus está se humilhando em se tornar como homem. Mas esse Jesus se esvazia, se humilha, vindo a tomar a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Mas algo também, irmãos. Jesus, ele não assume a forma humana somente 33 anos e depois ele volta para a glória sem ser no corpo de um homem. Pelo contrário, Jesus assume a forma de homem eternidade. Só que depois que ele ressuscita, ele vem com o corpo glorificado, ressurreto. Mas é a eternidade, Jesus é esse homem. Jesus na eternidade vai estar em forma como homem, e ele abre mão para viver eternidade no corpo humano, por mim e por você. Ele tira, ele pensa menos nele, ele se esvazia totalmente para um propósito: salvar pessoas, transformar pessoas, e ele se coloca voluntariamente em nosso favor. E ele é superior, ele é todo poderoso, e ele desce. E ele ajoelha e ele diz para Pedro e para todos os discípulos: lava os pés. Pensa, o Deus Todo-Poderoso encarnado já é uma humilhação. É uma humilhação ele também obedecer todas as leis. É uma humilhação esse Deus se curvar diante do homem rebelde, do homem pecador, miserável que eu e você somos. E esse Deus encarnado em Jesus, ele se prostra e ele agora está servindo o homem. E ele agora está lavando os pés daquele homem, a ponto de Pedro dizer: Senhor, eu não posso deixar que o Senhor faça isso. E Jesus vai dizer: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Eu vim para servir. Eu vim para amar. Eu vim para salvar o que estava perdido. Ele desceu de sua glória. E ele vem, e aí a ideia aqui é humilhação, irmãos. Jesus se humilhou por nós. Ele está aqui e ele desce e ele se humilha por nós. E esse mesmo Jesus é aquele que também cria as leis. E as leis que ele mesmo cria para o homem que é pecador, e o propósito das leis que foram criadas, 613 leis são criadas. De 613 leis resumidas em 10 mandamentos, de 10 mandamentos resumidos em 2 mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo. E todas essas leis foram criadas para o homem. E as leis, elas servem para dizer para o homem: olha como você é pecador. As leis, elas foram criadas para dizer para mim e para você: olha como você é pecador. Olha como você não consegue se salvar por você mesmo. As leis vêm dizer para mim e para você que nós necessitamos de alguém para nos salvar, porque por nós mesmos não conseguimos nos salvar. E esse Jesus, que cria as leis como legislador, é aquele que se submete a elas, ao dizer: eu vim para cumprir toda a lei. E ele cumpre toda a lei. E por isso, ele se coloca em nosso lugar, para morrer em nosso lugar. A teologia da cruz é a teologia de um Jesus que desce. É um Jesus que não merece a cruz. É um Jesus que é obediente até a morte, morte de cruz. É um Jesus que a gente vê ele dizendo para o seu pai: Pai, afasta de mim este cálice. Afasta de mim o cálice da tua ira. Pai, não derrama a tua ira sobre mim. Esse é o nosso Cristo. Não derrama a sua cruz, a sua ira sobre mim. Mas que seja feita a tua vontade. Ele se humilha. É o Cristo que se entrega por nós, irmãos. É o Cristo que vai para a cruz e diz: Deus meu, por que me abandonastes? É um Cristo que se vê só, humano, na cruz, ouvindo das pessoas: desce dessa cruz, você não é Deus, sofre como uma ovelha muda. É um Cristo que está na cruz, recebendo, e o pior, recebendo é a ira de Deus, é a ira do Pai contra ele. No momento que ele toma os nossos pecados, quem está moendo Jesus na cruz é o próprio Pai. O Pai está derramando a ira dele que cairia sobre todos nós. O Pai está derramando a ira dele sobre o próprio filho dele. O Pai está moendo o próprio filho, e o filho, Jesus, e ele não foi obrigado a fazer nada disso, não. Jesus, ele se entregou voluntariamente por nós. Se esvaziou, se humilhou. E não precisava de nada disso. Ele podia muito bem viver eternidade na glória, merecendo isso, porque ele é. Mas ele abriu mão de sua glória. Ele desceu. E ele passou todos os tipos de humilhação. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E Paulo está dizendo isso: olha, esse é Jesus, que se humilhou, mas que também foi exaltado. Aquilo que trouxe humilhação para Jesus foi aquilo que trouxe exaltação para Jesus. Porque o texto continua dizendo, versículo 9: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No grande dia, até aqueles que negaram ele a vida inteira, aqueles que acharam ele: ah, ele é só mais um profeta, ah, esse Jesus é balela, todos, toda a humanidade no grande dia, todos vão se curvar diante de Jesus. Vai ter os que vão para o inferno, viu, irmãos? Eles vão reconhecer, mas eles vão para o inferno do mesmo jeito. Mas eles vão reconhecer no grande dia. Toda a humanidade vai reconhecer: é, de fato, Jesus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Tudo existe por causa de Jesus. E é diante dessa teologia, é diante desse pensamento de apresentar a doutrina de Cristo, a cristologia, é que Paulo está interessado em resolver um problema de relacionamento. E diante disso, Paulo, então, ele vai dizer para aquela igreja: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí eu vou explicar um pouco aqui. E eu queria voltar para o primeiro versículo lá. E Paulo vai dizer assim no versículo 1: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo está dizendo aqui o seguinte, a ideia que Paulo agora, trazendo essa praticidade de conserto daquela igreja, Paulo está trazendo os pontos, olha, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, mas esse se por estarmos em Cristo, qual que é a ideia, irmãos? Porque para Paulo falar, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, é porque a ideia que nós não possamos olhar para Jesus simplesmente, não é qualquer pessoa hoje na sociedade que diz assim, ó, está aqui o checklist de que Jesus pede para a gente obedecê-lo. Então, você quer saber? Acho que eu vou obedecer Jesus. E não é isso, não é dessa maneira. Não é simplesmente uma obediência moral, não é nesse aspecto que o Senhor espera de nós. Primeiro, porque não tem jeito. Alguém que não foi nascido de novo, alguém que não morreu para o mundo, alguém que não se arrependeu dos seus pecados, ele não consegue viver essa vida. Porque eu vou explicar. Então Paulo começa dizendo o texto, se por estarmos em Cristo, então se você deseja seguir a Jesus, se você deseja obedecer os seus princípios, obedecer as suas leis, Jesus não está te pedindo para obedecê-lo simplesmente a partir de você mesmo, não. A santificação, essa vida de conserto, de mudança, de transformação, ela feita totalmente, é Ele que faz isso em nós. E por isso, o primeiro ato que eu e você precisamos fazer para a ideia de estarmos em Cristo, para que essa passagem possa ser verdade, isso, eu possa receber isso, para que eu possa viver isso, o primeiro passo meu e seu, em algum momento da sua vida você teve que se arrepender dos seus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Romanos 10, versículo 9, o texto vai dizer que se para alguém ser salvo, ele precisa crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador e que Deus o ressuscitou dos mortos. Romanos 10, versículo 13 vai dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Romanos 10, 17 vai dizer, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, o Evangelho. E o Evangelho é uma notícia. Então essa ideia de estarmos em Cristo é alguém que ouviu a notícia do Evangelho, a boa notícia de Jesus, e essa pessoa olhou para a sua vida, se arrependeu dos seus pecados e teve fé na pessoa de Jesus. E essa pessoa agora, ao crer em Jesus, chamamos essa obra de justificação. E essa obra de justificação é uma obra onde Jesus, onde nós éramos miseráveis, pecadores, merecedores do inferno, Jesus agora nos chama de justos, inculpáveis, em Colossenses 1:21. E a Bíblia está dizendo que agora eu e você fomos justificados. Jesus se fez maldito, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E agora essa obra de justificação é uma obra onde foi um ato que aconteceu na minha, na sua vida, e agora nós pertencemos a Jesus. E por pertencermos a Jesus, agora o Espírito Santo que habita em nós, ele começa uma obra na minha, na sua vida, de santificação. E a obra de santificação é uma obra, como dizem Filipenses, por exemplo, né? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Santificação é essa obra de Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa obra de santificação é a obra onde Cristo está nos moldando dia após dia a sua imagem, a sua semelhança. E essa obra é Cristo em nós. É o Espírito Santo habitando em mim e em você. Ele nos revela quem é Jesus. Olha para Jesus. É Ele que nós devemos seguir. É Jesus que é o nosso modelo, é a nossa referência. Mas esse movimento é um movimento feito pelo Espírito Santo habitando dentro de nós. Para chegarmos no grande dia e vamos ser glorificados com Ele. E eternidade com Ele. Então, se por estarmos em Cristo, se você é alguém que foi salvo, então, se por estarmos em Cristo, essa é a ideia. E aí ele vai dizer, se temos alguma motivação, exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele está dizendo que temos então, eu tenho uma motivação para dar para vocês. Nós somos corpo de Jesus. Ah, mas agora eu quero também exortar vocês, igreja de Filipos, em amor. Ah, mas também existe uma comunhão no Espírito entre nós. Nós somos o corpo de Jesus e o Espírito Santo é o elo entre todos nós. E nos aponta para Cristo. Ah, mas também, igreja de Colosso, existe uma profunda afeição e compaixão em mim para com vocês. E eu quero agora exortar vocês, eu quero direcionar vocês. E diante disso, o meu pedido é, completem a minha alegria. E completem a minha alegria como alguém que está interessado todos os dias, que quer pensar menos em mim. Eu estou preocupado menos comigo na prisão. Eu quero pensar menos em mim, eu estou preso. Véi, mas a minha preocupação, o meu coração se alegra em querer servir vocês. Eu estou preso, eu não estou aqui remoendo os meus problemas, não, coitado de mim, não. Eu quero pensar menos em mim e mais em vocês. Paulo é alguém que estava entendendo a vida de Jesus. E aí ele vai dizer o quê? Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E aqui não é a ideia de todos aqui, o mesmo modo de pensar. Ele não está aqui pedindo para todo mundo ser atleticano na igreja. Podia ser, né? Nós ia sofrer junto hoje. Ele não está pedindo para todo mundo aqui gostar das mesmas músicas. O mesmo modo de pensar não é essa ideia onde todo mundo tem que pensar, ter os mesmos gostos. Mas o mesmo modo de pensar é a ideia de nós termos um só coração, onde todos nós estamos vivendo a vida onde Cristo é quem norteia o que fazemos. Que o meu pensamento seja um pensamento que está sendo renovado por Cristo Jesus e que agora nós queremos viver como Ele vive, como Ele viveu e como Ele vive, quem Ele é. O mesmo amor, não um amor próprio, mas é um amor que se doa, é um amor que compartilha, é um amor que pensa menos em si, mas é um amor que pensa no próximo. E uma só atitude. E deixa eu dizer algo para mim e para você antes de eu seguir. Deus, Jesus, ele se esvazia porque ele está aqui superior. E ele então se esvazia e ele se humilha. Está dando para entender? Ele se humilha. Nós, irmãos, nós não estamos aqui. Nós não somos superiores. Ele se humilhou em forma de homem. Nós estamos aqui embaixo, todo mundo. E nós estamos no mesmo patamar. Então nós não temos nada para se orgulhar em nós. Nós não temos nada para gloriar em nós mesmos. Então nós não temos nada para se esvaziar. Cristo sim. Porque ele está lá e ele se esvazia. Nós não. Nós estamos aqui embaixo. Nós somos pecadores, miseráveis, e que ele está nos resgatando. Mas nós estamos aqui embaixo e nós não temos nada para nos orgulharmos. Para gloriarmos por nós mesmos? Não. E aí Paulo então vai dizer o seguinte. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E eu queria, passa para o próximo slide, por gentileza. E quando nós olhamos para a ambição egoísta, a gente tem uma definição de ambição egoísta, alguém que se importa somente com seus interesses. É alguém que só pensa em si mesmo, em seus desejos e necessidades. É alguém que vive aonde o que importa é somente você mesmo. Eu sou a exclusividade, eu sou a prioridade da vida, tudo gira em torno de mim. Mas também a vaidade, é o que estava acontecendo naquela igreja, deseja sempre o elogio, o aplauso, a admiração e busca fazer as coisas em prol disso. Paulo exorta os fariseus em Mateus capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Paulo exorta os fariseus porque eles estavam dando esmolas para serem vistos. No versículo 5 em diante, Paulo exorta os fariseus também, porque eles estavam orando de maneira errada. Como? Eles estavam orando nas praças para serem vistos. E Jesus está condenando essa ideia, que quando você está fazendo algo com o intuito de ser visto, isso é vaidade. E isso não é o plano original, isso não é o projeto de Jesus em mudar eu e você. E naquela igreja estavam acontecendo esses problemas. Pessoas vivendo de maneira individual, individualista. Pessoas vivendo apenas para o seu próprio umbigo. Pessoas preocupadas a menos com a sua própria vida e não interessada com a vida de ninguém. Eu só quero fazer a minha parte, mas não entendendo, não querendo viver a vida coletiva, a vida de corpo, a vida comunitária, a vida de pensar menos em nós e pensarmos mais no outro. Nossa igreja é uma igreja muito engajada no social, em cuidar dos vulneráveis. Mas existe um grande problema na vida da igreja nos últimos anos, e eu falo porque ao ir em várias igrejas pregar, escutar muitas vezes, quando às vezes um pastor, alguém, convida alguém para fazer serviço social, para fazer algum trabalho com os pobres, sempre as pessoas gostam de animar e motivar as pessoas a fazer trabalho com o pobre, dizendo o seguinte: vão, pode ter certeza, vai voltar muito melhor do que você foi. Não, você vai se sentir bem. Não, você cuida, quando você cuida do pobre, é uma terapia para o seu coração. Você vai se sentir bem demais. E isso é tristeza. Por quê? Porque a intenção de cuidar dos vulneráveis, segundo as Escrituras, não tem a ver da gente poder ir para um trabalho social como esse, para ajudar. Não tem a ver com a ideia de eu me sentir bem. Essa não é a motivação. Essa não pode ser a ideia principal. Ah, não. Não, como é gostoso fazer esse trabalho. A ideia é o outro, irmãos. A ideia é pensar no outro, é o que Jesus está fazendo. Jesus, ele abriu mão de sua glória, ele está pensando menos nele, porque ele está pensando em nós. E quando nós temos essa motivação, eu cuido dos pobres para me sentir bem. Ah, eu estou fazendo aqui na igreja, participando dos ministérios aqui de serviço, não, porque como eu me sinto bem fazendo essas coisas. Se o coração não for um coração de querer servir o outro, em primeiro lugar, é ambição egoísta. Você preocupa primeiro com você, e depois com o resto, e depois com a outra pessoa. Paulo aqui no versículo, ele vai dizer assim, no versículo 4... Versículo 3, nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E presta atenção, atitude. Essa palavra atitude aqui é uma palavra, gente, que quando eu fui pegar o significado dela, eu falei, nossa, por isso que não é qualquer um que vai viver isso. A atitude que Paulo está dizendo aqui, a ideia, essa palavra original no grego é o seguinte. É uma palavra muito estranha, tá? Chama froneses. É um negócio assim. Os teólogos aqui de plantão não me corrijam não, porque eu não sei falar no grego. Mas qual que é o significado dessa ideia? Essa palavra atitude, Paulo está dizendo o seguinte. Essa atitude é a combinação da atitude correta com a consciência correta, com a vontade correta. Por exemplo, podemos estar conscientes de que uma atitude boa precisa ser praticada sem, contudo, apresentarmos qualquer vontade de realizá-la. Isso não é essa atitude que eu quero apresentar para vocês. A atitude que eu quero apresentar para vocês é preciso haver não só a consciência, mas a vontade de fazer o bem. E não somente isso, pois o bem que deseja deve ser realizado conscientemente. A froneses é a realização da boa atitude, da boa consciência e da boa vontade. A atitude, ter consciência. É a atitude, consciência e vontade. Então isso tem a ver não somente com alguém que está servindo o outro, de boca para fora, ou somente com a atitude externa. Paulo está dizendo para aqueles irmãos de Filipos: não cuide dos outros, não cuide somente dos seus interesses, mas quando você for cuidar dos outros, quando você querer praticar e querer agir de maneira correta com os outros, isso não pode ser apenas uma atitude externa de você simplesmente estar servindo, mas o seu coração não está aí querendo fazer isso. Não. Que você possa ter vontade, que você possa ter atitude e que a sua consciência esteja, todas elas, decididas no coração de fazer isso de maneira correta, pensando no outro, humildemente. E humilde, e a ideia desse orgulho, irmãos, que o orgulho é a mãe da ambição egoísta e da vaidade, é o orgulho, que é o que eu falei aqui do meu testemunho, tristemunho. O orgulho é esse problema. C.S. Lewis, no capítulo 8 do livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai falar do grande pecado e ele vai falar do orgulho. E o orgulho é um problema tão sério no nosso coração. Porque o orgulho é essa pessoa que ela se coloca como superior, como mais. É aquela pessoa que prioriza a si próprio. Só que a ideia de humilde, a humildade cristã é a humildade, é uma ideia onde eu considero o outro superior. E considerar o outro superior não é no sentido de você considerar, não, ele é melhor, maior do que eu. Não é nesse aspecto. Mas é considerar o outro superior no sentido de priorizar o interesse do outro acima do seu interesse. Esse cuidar do outro, tratar o outro superior, é você dar uma atenção para o outro como você quiser, como você gostaria que você fosse, recebesse essa mesma atenção. É alguém que prioriza o outro na relação. É alguém que no seu coração está decidido. O meu coração está decidido. E quem que faz essa obra em mim, em você, irmão? Não é algo humano que nasce de nós. É Cristo em nós. É Cristo que gera isso em nós. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais a gente tem esse coração de querer se humilhar, de querer, esse se humilhar aqui é no aspecto de eu olhar para o outro e tratar o outro de maneira digna. É eu pensar menos em mim. E aí, algo que nós precisamos fazer para que essa palavra de Deus ela possa ir para o nosso coração. Para que a gente conserte coisas erradas no nosso coração. C.S. Lewis vai dizer no livro dele: se alguém quer adquirir humildade, penso que poderia lhe dizer qual é o primeiro passo. Reconhecer o próprio orgulho. Trata-se de um passo bem grande. Nada poderá ser feito antes disso. O primeiro sinal para que eu e você sejamos tratados, irmãos, para que nós não possamos ter esses problemas, é reconhecer o meu orgulho. E vou dizer, todos nós somos orgulhosos. Todos nós. Todos nós. E precisamos reconhecer isso. E o orgulho é quando a gente olha para nós e a gente traz uma ideia errada, errônea de quem nós somos. Porque nós estamos lá embaixo. E o orgulhoso é aquele que ele acha que ele é maior. Ele agora se coloca como mais. E o problema do orgulho está ligado à ideia da comparação. Porque o orgulho, ele só é visto nas relações. Você só consegue ver alguém orgulhoso nas relações dele, dos convívios que ele tem com outras pessoas. E o problema do orgulho, grandemente, é a ideia alguém que... Não tem problema em querer estudar e ser uma pessoa inteligente, intelectual. Não tem problema em querer comprar um bom carro. Não tem problema em querer comprar uma casa. Não tem problema em você cuidar do seu corpo, malhar e por aí vai. Não tem problema isso. O problema é quando você quer ser mais bonita que a outra pessoa. O problema é quando você quer comprar um carro, para o seu carro é melhor, mais bonito, e você quer mostrar para as pessoas, porque você quer ser visto, aplaudido por isso. O problema é quando nós estamos dentro da igreja, e a gente, muitas vezes, compartilha algo legal, mas o nosso coração, o interesse é contar para alguém uma vitória, simplesmente para dizer, olha como eu venci, olha como eu sou bom, olha como eu sou maior do que muitas pessoas, olha como eu tenho esse curso de faculdade, olha como eu agora consegui essa promoção. E a gente, às vezes, o nosso coração conta de um jeito se sentindo superior. Ambição egoísta atrapalha a unidade da igreja. Vaidade atrapalha a unidade da igreja. E aí, irmãos, Paulo ele está terminando dizendo humildade. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. E aqui é uma ideia de alguém... E Keller, o Tim Keller vai dizer isso no livro Ego Transformado, algo muito interessante. E ele vai dizer o seguinte, olha, o problema nosso, muitas vezes, é que a gente, nós estamos errados quando a gente vive uma vida por aquilo que os outros falam sobre nós. Porque o que as pessoas falam sobre nós não é a verdade absoluta, não é a definição de quem nós somos, o que somos. Mas também, e aí muitas vezes, pessoas que são feridas por ouvir coisas, às vezes alguém chega para nós e fere, porque ela falou alguma coisa com a gente se sente ferido com aquilo. E a gente fica machucado porque aquelas palavras nos destruíram, nos desanimaram, e feriu o meu coração, muitas vezes o meu ego. E aí, às vezes, vai chegar uma outra pessoa que escutou dessa pessoa ferida, ela conta, olha, aquela pessoa falou isso, isso comigo, e não, ela me destruiu. E aí, às vezes, alguém vai chegar, e que ela, aí aquela pessoa estava ali sofrendo de baixa autoestima, não, ela, porque ela abraçou aquelas palavras, ela viu aquilo como verdade para ela, e aquilo machucou o seu coração. Aí chega alguém, e qual que é o remédio que essa outra pessoa vai dar para essa aqui? Ela quer elevar a autoestima da outra pessoa. Então ela, não, mas você não é nada disso. Você é isso. Você é desse jeito. Você é corajosa. Você é isso. Você é aquilo. E você é aquilo outro. Porque a gente quer elevar a autoestima dela. Para que aquela pessoa possa se sentir bem novamente. Mas a ideia não é essa. Nós precisamos... O que nos define, o que é verdade absoluta para nós, não é o que as pessoas pensam a nosso respeito, e por isso, como que o nosso ego deve tratar na sociedade? Como que o nosso ego deve, então, lidar com os dilemas da vida hoje? O nosso ego tem que se colocar no lugar de estar satisfeito. Satisfeito por quem eu sou. Satisfeito. E quando o ego, nosso ego se chega nesse lugar de estar satisfeito, é esse lugar onde as palavras vão chegar a mim e elas não vão me incomodar. Eu sei quem eu sou. Mas não é eu sei quem eu sou, não é por aquilo que eu me defino também. Porque até o que eu penso sobre mim está equivocado. Até o que eu penso sobre mim também não é a verdade absoluta. Mas o que é verdade absoluta, o que define quem eu sou, é o que a palavra de Deus diz, é o que Cristo diz sobre mim. Isso é verdade absoluta. E a Bíblia, ela diz que nós somos pecadores, mas a Bíblia também nos chama para que nós agora somos filhos. E é essa identidade que Jesus está agora vivendo o seu ministério. Porque no dia que Jesus desce as águas, ele vai escutar do Pai dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E logo depois ele vai para o deserto. E Jesus, ele sabe que ele é por aquilo que o Pai está dizendo sobre ele. Essa é a verdade da vida. Eu não sou aquilo que o inimigo está me tentando. Faz isso, faz aquilo outro. Não, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O que me define é o que Cristo diz sobre mim. O que Cristo diz sobre mim. E esse é o nosso desafio, irmãos. Por isso nós precisamos nos apegar à vida de Jesus. Por isso nós precisamos nos apegar a quem Cristo é, o que Ele fez. E esse Jesus se humilhou, mas agora eu e você não estamos nesse lugar de se humilhar, não. Nós estamos no lugar de dizer, estamos satisfeitos nele. E que quando pessoas forem nos confrontar, às vezes com críticas saudáveis, críticas boas, que vai tratar o nosso ego, a gente vai ver aquilo como que Deus está usando pessoas para mudar o meu coração, como Deus usou a minha mãe. Deus usou a minha mãe para apontar na minha cara, você é soberbo, arrogante, você precisa consertar. E algo que nós precisamos, por isso nós precisamos da igreja, da comunhão, de estarmos inseridos no corpo de Cristo. Por quê? Porque no corpo de Cristo, Deus coloca pessoas que leem as Escrituras, que amam a palavra de Deus. E às vezes, Bonhoeffer vai falar sobre isso no livro Vida em Comunhão. Às vezes o nosso coração, ele está enfraquecido. Às vezes nós estamos inseguros sobre quem nós somos em momentos da vida. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, nós pecamos, nós ferimos as Escrituras, nós desobedecemos Deus, escolhemos esse caminho e muitas vezes é porque o nosso coração está enfraquecido sobre, de fato, quem nós somos nele. E a gente, muitas vezes, a fé vai se esvaindo. E a importância de termos amigos na fé é a importância de termos pessoas que vai chegar para nós e vai dizer, sabe o que para nós? Eles não vão elevar a nossa autoestima. Eles vão nos trazer a palavra de Deus. E quando irmãos são usados por Deus para nos apresentar e alimentar a nossa fé com as Escrituras, porque às vezes a gente está sem força até para abrir a Bíblia. Às vezes a gente está sem força para orar, às vezes a gente está desanimado, frustrado, sem esperança e parece que e a gente se isola. Mas muitas vezes Deus usa irmãos para chegar à nossa vida e nos trazer palavra. E a palavra alimenta a nossa fé. O que nós precisamos na vida da igreja é de irmãos e irmãs que não ficam simplesmente buscando trazer palavras ao vento, boas para tentar levantar a autoestima. Precisamos de irmãos e irmãs que vai chegar para nós e trazer palavra de Deus. Por isso, para vivermos uma fé prática, nós precisamos de teologia. Por isso, para vivermos uma fé saudável, para vivermos uma igreja que avança, para vivermos uma igreja que exorta, para vivermos uma igreja que busca olhar para Jesus, precisamos de teologia. Para que a teologia guie a nossa vida. Para que a teologia faça parte da nossa vida comum. Para que a teologia possa nos trazer, me fazer entender o caminho de ser humilde como Jesus me chama para ser. E não no sentido dessa humildade de se esvaziar, porque só Ele pode fazer isso. Mas essa humildade é num aspecto, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou e eu sei quem eu sou nele. E agora, quando eu tenho essa identidade clara de quem eu sou nele, eu posso agora servir os irmãos, edificar o outro, se portar com o outro, cuidar do outro. E que é o Keller vai dizer aqui nessa frase. Ele diz assim, a humildade cristã é não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou. Nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que sou. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. E isso tem a ver com as relações dentro de casa. Como que eu posso pensar mais na minha esposa e menos em mim? Como que eu posso pensar nos meus filhos e menos em mim? Como que eu posso pensar nos irmãos da minha igreja que estão vivendo dilemas tão desafiadores? Como que eu posso pensar mais neles e menos em mim? A parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25, Jesus está dizendo sobre um samaritano e é o exemplo que ele dá de amor ao próximo. E o exemplo de Jesus de amor ao próximo é um exemplo de um homem que viu um outro cara caído e esse homem pensou menos nele. E ele foi e ele gastou tempo em pegar aquele cara, limpar suas feridas, tacar óleo nas feridas, colocar no seu animal, levar para uma hospedaria. Chegou na hospedaria, o texto diz, e no dia seguinte, significa que ele passou a noite inteira cuidando daquele homem. Ele cuidou daquele homem, E no dia seguinte ele chega para o hospedeiro e diz: cuida desse homem para mim porque eu preciso ir embora. Mas eu vou pagar 2 denários. E 2 denários representava 2 meses de aluguéis pagos naquela hospedaria. Eu vou deixar pago, mas quando eu voltar, se ele fizer mais despesas, pode dar ele. Eu vou pagar. O interesse do samaritano é só o outro. E a parábola termina onde Jesus não conta do resultado. Jesus não conta se o cara agradeceu, o judeu agradeceu ou não. Por quê? Porque não importa. Não importa. O que importa é se eu estou amando o próximo, pensando mais nele do que em mim. O que importa é se a minha atitude está sendo a atitude de Jesus, em pensar menos em mim e pensar mais no outro. Se colocar no lugar do outro. Irmãos, na mesa de Jesus, todos somos iguais. E aqui nessa igreja à ponte, nós temos gente casadas, nós temos solteiros, nós temos divorciados, nós temos viúvos. Aqui na ponte, nós temos mães solteiras, pais solteiros, pais solos. Nós temos aqui na ponte gente que é funcionário a vida inteira, carteira assinada. Nós temos aqui empresários que têm seus funcionários. Nós temos comerciantes. Nós temos aqui pessoas que têm casa própria, que têm talvez bons carros na garagem. Mas nós temos pessoas aqui que está custando a pagar sua conta do dia seguinte, do mês seguinte, que está uma luta. Nós temos aqui filhos que estudam em escolas particulares e filhos que estudam em escola pública. Nós temos aqui pessoas de todas as raças. Nós temos aqui pessoas variadas, com contextos diferentes, com histórias diferentes. Pessoas aqui que já viveram situações de depressão ou que está em depressão, com crise de ansiedade ou que já passou por isso. Nós temos aqui na nossa igreja pessoas que estão vivendo com uma enfermidade séria e que está mexendo demais com o seu coração. Nós temos pessoas aqui com contextos totalmente diferentes. E essa é a comunidade de Jesus. É quando todos nós nos colocamos nessa mesa e a gente olha para um o outro e a gente deixa de pensar mais em mim. Tirar os olhos só de mim, dos meus problemas. E como eu consigo cuidar dos interesses do meu outro irmão? Como que eu consigo ser alguém mais vivo, mais presente na história do outro? Como que eu posso ser mais ativo em tirar os olhos de mim mais e pensar mais no outro? É pensar menos em nós. Não é pensar que eu sou inferior. É só pensar menos em mim. Que a humildade do Evangelho nos alcance. Que a humildade de Jesus na vida da ponte gere unidade. Que a humildade de Jesus em nós gere uma igreja que está interessada em cuidar e pensar no outro. Que a gente possa crescer nesse entendimento. E nós possamos a cada dia nos apaixonar por esse Jesus que está mudando o nosso coração. Amém, irmãos?